né? Você pode... Você abriu, né? Abriu?
Abri. Só tem tanto... Tá aqui, achei.
Então, lá em cima, em letras garrafais, está escrito o quê? Embaixada...
Embaixada de Marrocos, em Brasília.
De Marrocos, em Brasília. Né? Aí vem, se você descer, tem lá, papel da embaixada...
De Marrocos.
De Marrocos, no Brasil. Um pouquinho para baixo, serviços prestados pela embaixada...
De Marrocos, novamente.
De Marrocos. E por aí vai, né? Isso sempre foi uma grande confusão, porque a embaixada de Marrocos escreve com todas as letras de Marrocos, em Marrocos e por aí vai. Ou seja, trata o nome do país sem artigo. Os dicionários antigos nossos, né, também diziam lá, marroquino, relativo a Marrocos, proveniente de Marrocos e por aí vai. O... Aurélio continua mantendo isso, né? Mantém isso. O Ais, que já deu, se não me engano, já deu de Marrocos, agora dá do Marrocos, como você leu aí, né? E aí a gente fica
a
aqui
gente
nesse
podia falar
meio da
do
rua,
reino,
né?
De Marrocos, como a gente fala do Reino Unido.
Também
melhor,
acho.
Do reino, porque lá
eu só vou chamar Marrocos agora como o reino de Marrocos.
É isso aí.
Pois é, mas o problema é que há essa coisa, né? essa divergência entre o que diziam e o que dizem os dicionários e o que diz, por exemplo, no Aulete, está lá, pessoa nascida ou que vive no Marrocos, né? E por aí vai. Mas a embaixada de Marrocos diz que é de Marrocos, diz que é sem artigo. E aí, o que se vai fazer? A gente fica aqui na rua da... no meio da rua e cada um vai por onde quiser, né? Atravessa a rua para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para o outro, há essas divergências, essas controvérsias e por aí vai. Mas é sempre bom saber que a embaixada trata o país sem artigo. Bom, Marrakech, que aparece na letra do Caetano, segundo as pesquisas que eu fiz, é a própria origem do nome do país. Tá? Parece que nessa cidade, Marrakech, os espanhóis tomaram aquilo como algo que seria genérico para o país todos e batizaram de Marruecos, e por aí vai, a coisa ficou como a cidade denominando o país. Tá? E a gente conhece fala muito de muitas cidades do país, sobretudo Casablanca, que é uma cidade grande, talvez a maior cidade, acho que é a maior cidade do país, é nome até de um filme antológico, vocês viram Casablanca?
Sempre teremos Paris.
Nossa senhora, é um filme para a gente ver de joelhos, é uma coisa maravilhosa, mas a capital do país não é Casablanca não. Né? Nem é Marrakech, a capital é Rabat, R-A-B-A-T, Rabat, né? Essa é a capital de Marrocos ou do Marrocos, do jeito que, ou do reino de Marrocos, do jeito que a gente quiser. E para encerrar e por falar em África, né? Porque Marrocos é o único país que sobrou, né? Tá certo que eu estou falando? É, né? É o único.
Acho que
A gente vai para um país que já foi embora. Vamos lá, Chico César, Mama África, vamos lá. Deve ser legal ser negão no Senegal. Essa frase foi incluída pelo Chico César nessa canção que se chama Mama África, que é dele, né, composta por ele, letra e música dele. mas a frase não é dele, né? Essa frase ele disse que foi um amigo dele que vivia dizendo isso, deve ser legal o Senegal no Senegal, porque a frase é maravilhosa, né? Deve ser legal o Senegal no Senegal, ela tem um jogo de palavras muito bonito, e ele compôs essa canção Mama África e incluiu a frase desse amigo relativa ao Senegal. Essa canção está no disco Couscous Clan, olha o nome do disco, Couscous Clan, genial, né? Genialíssimo, de 1996. Senegal, capital Dakar, né? Senegal já foi embora, tomou uma virada, o adjetivo relativo a Senegal é senegalês, obviamente com S no fim, como se faz com os adjetivos pátrios, e essa palavra muitas vezes é associada à palavra calor, a gente sempre ouve por aí, está um calor senegalês, não sei se vocês já ouviram isso, né? Um calor senegalês, que é um calor brabo. Aliás, a Europa está experimentando o calor senegalês. Está, né? Lá, o Senegal se transferiu para a Europa. É isso.
Obrigado, professor. E até...
amanhã.
Amanhã. Amanhã.
Beijo, beijo.
Até amanhã. Então, pelo que me disse a Janaína, até amanhã.
A gente está aqui um pouco confuso com os horários também, mas amanhã tem. Amanhã tem estudo CBN um tiquinho só
amanhã
mais curto.
Amanhã tem.
Sim, sim. Amanhã a gente vai até as 4h30. Então, senhor incluso, apareça.
Aparecerei. Vamos lá.
Até amanhã.
Um beijo.
Beijo para vocês. Beijo. Até amanhã.
Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho dá um beijo.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final. De segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
Novos processos seletivos estão abertos para a formação de cadastro de reserva em áreas da assistência à saúde pública. As vagas são para os cargos de farmacêutico clínico especialista em oncologia, médico anestesiologista, técnico de enfermagem em medicina nuclear, urologista, nutricionista clínico e enfermeiro em centro cirúrgico. Todos os processos seletivos são destinados à formação de cadastro de reserva e exigem formação específica, registro ativo no respectivo conselho profissional e experiência mínima de 6 meses na área de atuação. Os salários chegam a até R$ 18 mil, com carga horária mínima de 24 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como auxílio transporte, alimentação para jornada superior a 6 horas, auxílio saúde, folga no aniversário, entre outros. As inscrições seguem até o dia 15 deste mês pelo site do IGESDF, onde também é possível ter acesso aos editais completos com os requisitos, etapas do processo seletivo e cronograma. Marina Dantas, CBN Serviço.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não vai nomear uma nova líder para o PL Mulher após a saída de Michele Bolsonaro. Ele propôs extinguir a presidência nacional, dando mais autonomia aos núcleos estaduais. Apesar de elogiar as deputadas do partido, Valdemar considera que nenhuma possui as qualidades de Michele. A ex-primeira-dama está afastada por divergências internas, especialmente com Flávio Bolsonaro. A Polícia Civil investiga uma mulher por suspeita de ter enviado um cachorro morto numa caixa a uma vereadora, defensora da causa animal, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A suspeita, que não teve o nome divulgado, prestou depoimento à Polícia Civil. De acordo com a investigação, o motorista de aplicativo de entregas que deixou o animal não tem relação com o caso. O cachorro foi entregue na Câmara de Vereadores a Deza Guerreiro, do Progressistas. A casa emitiu uma nota na qual lamenta o episódio. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz novamente caso sofra mais ataques dos Estados Unidos. A ameaça ocorreu horas após o presidente Donald Trump anunciar que o acordo de paz havia acabado devido a ataques contra alvos norte-americanos em países do Golfo Pérsico. As informações são da emissora estatal Press TV. Barcelona atingiu a temperatura de 40 graus Celsius. Essa é a temperatura mais elevada já registrada na cidade espanhola, que apresenta máximas mais amenas devido à proximidade com o mar. A temperatura deve superar o recorde absoluto dos 112 anos de dados do Observatório Fabra, segundo a Agência Meteorológica da Catalunha. O recorde anterior de 40 graus Celsius foi registrado em julho de 2024. A Espanha enfrenta a segunda onda de calor do verão, que deve durar até amanhã. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informação chegando de Brasília, João Rosa.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde, Fernando, e a boa todos tarde. Que estão nos acompanhando aqui na CBN. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU investigue o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em viagens para a Paraíba, estado onde mantém a sua base política. A representação foi apresentada pelo subprocurador Lucas Furtado e tem como base uma reportagem do jornal O Globo. Segundo o levantamento, desde que assumiu a presidência da Câmara, Mota realizou 176 voos em aeronaves da FAB. Desses deslocamentos, 75 tiveram como destino a Paraíba. De acordo com o Ministério Público, a maioria dessas viagens ocorreu sem que houvesse compromissos oficiais registrados na agenda da Câmara dos Deputados. Na representação, Lucas Furtado afirma que os números indicam um possível uso recorrente de recursos públicos para deslocamentos de caráter pessoal. O subprocurador destaca que 82% das viagens realizadas pelo presidente da Câmara não coincidem com qualquer atividade oficial divulgada. Por isso, o Ministério Público pede que o Tribunal de Contas da União investigue os voos realizados por Mota. Caso sejam contestadas as irregularidades, o pedido é que, para o TCU, instaure uma tomada de contas especial, calcule eventual prejuízo aos cofres públicos e responsabilize Mota. Tati.
Obrigada, João Rosa.
Estúdio CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
As ocorrências com pipas na rede elétrica cresceram 31% no Distrito Federal e, segundo a Neoenergia, afetaram o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a empresa, foram registrados 138 incidentes no período, contra 135 no mesmo intervalo de 2025. A concessionária alerta que pipas presas em cabos e postes podem provocar curtos-circuitos e danificar a rede, além de aumentar o risco de choques elétricos. Com o período de férias escolares, a orientação é empinar pipas apenas em locais abertos e longe da rede elétrica. Nunca tentar retirar pipas presas nos fios e evitar o uso de cerol e linha chilena. Juliana Souza, para a CBN.
Quatro em campo, preleção.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde. Olá. Boa tarde.
Boa tarde.
Já estou vivendo um momento de crise de abstinência.
Ah, vai passar, cara, vai passar. Segura aí que amanhã tem mais. E amanhã começa às 5, França e Marrocos. É a primeira semifinal. Aí na sexta, às 4 da tarde, tem Espanha e Bélgica. No sábado, às 6 da tarde, Noruega e Inglaterra. E também no sábado, às 10 da noite, Argentina e Suíça. Vamos falar dessas quartas de final aí, o que é que... Era mais ou menos isso que vocês esperavam antes da Copa começar, ou o meio do caminho foi reservando surpresas aí para as expectativas de vocês?
Quem começa?
Vai, Éboli.
Não, não esperava. Algumas seleções eu não esperava ver nesse estágio aí, nesse nível, nessa etapa da Copa do Mundo. É, antes da Copa, não esperava ver nas quartas de final a Bélgica, não esperava ver a Suíça, não esperava ver a Noruega. Para mim são as três seleções que não estavam no meu radar para quartas de final de Copa do Mundo. É lógico que depois a competição começa, você vê os resultados e vai imaginando os chaveamentos, até mesmo se a gente olhar para a fase anterior, não foi nenhum absurdo, né? A Bélgica se classificar contra os Estados Unidos.
Sim.
A Bélgica tem muito mais tradição que os Estados Unidos, né, no futebol. E o Donald Trump se encarregou de dar uma motivação incrível também à Bélgica e a todo mundo, né, que tem, né?
Dudes, todo mundo que tem o quê?
Cortar o homem, hein?
Pois é. Cuidado, hein? A quem interessa calar Carlos Eduardo Éboli.
Bem nesse momento.
Bem neste momento.
Coincidência?
Ele está na cúpula da OTAN agora.
Exato, prestando esclarecimentos.
Bom, enfim, é o que interessa mexer com o futebol desse jeito, né? Com uma expulsão que é anulada com uma decisão de tribunal baseada no famigerado artigo 27, Éboli.
Desculpa, gente, que eu tô numa conexão e aí entrou aquelas ligações que você não, né, que não serve para nada, mas que corta a nossa conexão, infelizmente.
Todas.
É. Mas eu tava falando da Bélgica, vi que vocês completaram aí, é isso. A Bélgica ganhou uma grande motivação, passou pelos Estados Unidos. Acho que também Suíça e Colômbia não chegou a ser um resultado assim tão surpreendente. A classificação da Suíça contra a Colômbia. Eu até esperava que a Colômbia fosse se classificar, mas não há um desnível tão grande entre as seleções. E esperava ver o Brasil classificado contra a Noruega. E aí, por tudo que já falamos do Brasil, a Noruega também segue adiante. No mais, as outras seleções preparadas para justamente estarem nessa fase aí da Copa do Mundo, né? Eu acho que tem numa chave uma coisa mais voltada para Inglaterra e Argentina, e na outra chave, França e Espanha, né? Mas eu acho que ninguém até o momento apresenta a mesma qualidade, apresenta a qualidade igual à França. A França, para mim, continua num estágio, lá atrás a gente já tinha essa ideia, para mim está se sustentando nessa Copa do Mundo, a França está num estágio superior a todas as demais.
Dudes?
É isso, antes da Copa começar, todo mundo perguntava pra gente, né, e aí, quem vai ganhar a Copa? Antes dela começar. E a gente quase sempre falava três nomes, Argentina, Espanha e França. Ou na ordem, França, Espanha e Argentina. Alguns falavam Espanha, França, Argentina. Era o meu caso, por exemplo, eu colocava Espanha acima. E estamos aí com as oito melhores, e essas três continuam vivas, e pela ordem de jogo, né, França, Espanha e Argentina, me parece. Acho que há discussão ali da Argentina, porque os desempenhos são sempre emocionantes aí no mata-mata, mas o time está conseguindo fazer mais gols, né, do que a Espanha, que tem jogos um pouquinho mais morosos, mas no fim das contas o resultado está vindo. A Espanha não tomou gol nessa Copa do Mundo ainda.
É mesmo? Então,
não tomou nenhum gol.
Nossa!
Passou batido aí pela fase de grupos. É, pode ser. Pode ser, sim. É, passou batido pela fase de grupos, pela segunda fase, pelas oitavas de final, e agora vai enfrentar a Bélgica, né? Então, só lembrando, França e Marrocos, Espanha e Bélgica, quem ganhar se enfrenta, né? Então, muito provavelmente, se só tiver favorito, é França e Espanha de um lado. Então, duas candidatas ao título vão se matar aí na semifinal. E do outro lado, se der favoritismo, é Inglaterra e Argentina. E aí, provavelmente, né, Argentina, não sei, a Argentina tem mais bola que a Inglaterra, mas a Inglaterra também teve um jogo aí contra o México que foi fantástico, que também, acho que revigorou todo mundo e mudou um pouco aquela percepção de uma Inglaterra talvez meio blasé, meio fria, né, porque o que eles tiveram que enfrentar nesse jogo contra os mexicanos foi algo que, do ponto de vista emocional, foi muito significativo. E aí
com
já
jogador
imagina,
a menos,
assim,
né?
Exatamente, com expulsão.
Seguraram, né, uma atmosfera incrível num estádio Azteca lotado. Seguraram a pressão com um jogador a menos. Acho que eu tô contigo. A gente viu uma Inglaterra com sangue quente nesse jogo.
Bom, vocês estão apontando aí quem são os favoritos de vocês nessas quartas. O que tem a favor deles os que não são favoritos? O Marrocos, a Bélgica, a Suíça.
Bom, Marrocos é uma seleção bem completinha nessa Copa do Mundo, uhum, né? Saiu daquela retrancona lá de 2022 para ser um time que sabe atacar e sabe defender. Sabe mais atacar do que defender nesse momento. Pode, de repente, com uma boa marcação em cima dos franceses e com um ataque que talvez os franceses não tenham enfrentado ainda nessa Copa, né? Um ataque tão bom assim, porque contra a Noruega, por exemplo, a França viu os noruegueses entrarem com reservas. De repente, alguma surpresa, né? No caso de Espanha e Bélgica, pode aparecer os erros ofensivos da Espanha, né? Que tem sido econômica no ataque, né? Tirando ali o jogo contra a Áustria, tem sido uma equipe econômica no ataque. E a Bélgica pode voltar àquele jogo mais chato das fases anteriores, que frustra oponentes também, frustra belgas também, né? É bom que se diga. Uhum. Inglaterra e Noruega, nós vimos o que a Noruega é capaz de fazer se conseguiu acionar um Haaland num jogo, por exemplo.
Se o Haaland ficar desmarcado, assim, eventualmente, né? A gente entendeu do que ele é capaz.
Tem uma crise de gripe no time, hein?
Tem isso também.
Se deixar a Noruega trocar passe e ficar de braços cruzados.
Exato, né? Se andar em campo, aí pode ser que aconteça alguma coisa assim desagradável do outro lado.
Exato, se entrar a estrela do time e bagunçar, né, a Inglaterra, mas acho que não. Argentina
parar.
E Suíça também, assim, a Argentina está sempre dançando na beira do precipício, né? Eu estou repetindo essa frase porque eu acho boa e, para mim, resume o que está acontecendo. É sempre no limite, no limite. Uma hora pode ser que dê um passo em falso contra essa Suíça, né, que... depois de muito tempo, está nas quartas de final da Copa do Mundo.
Será? Tá.
O que eu acho interessante é que isso já há algum tempo que acontece, né? Aquela coisa do excesso de respeito, que às vezes se transforma em medo de jogar, uhum, isso já não existe mais. Não existe mais naquelas seleções que não tem a chamada tradição. O pessoal está entrando em campo e está jogando bola, jogando com as armas que tem, e está encarando. Quem chega nas quartas de final já chega com um sonho já montado de que, olha, eu posso ir mais longe. Agora que eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. Então, não tem ninguém assim, ninguém de barriga cheia. A Suíça vai tentar uma surpresa, a Bélgica vai tentar mais uma vez um passo adiante, Marrocos vai tentar ir além do que foi na última Copa do Mundo, está pensando numa final de Copa, e isso, logicamente, que se transforma em dificuldade para aquelas que são as favoritas. Né? O Dutz foi, para mim, eu vou na mesma linha do Dutz com relação à Argentina. A Argentina está desafiando a sorte. É muito bacana a resiliência, o poder de recuperação, não desistir nunca. Isso aí é aquela invejinha que a gente tem. Né? Não é uma seleção passiva, muito pelo contrário. Mas é uma seleção que eu não esperava se apoiar tanto, ver ela se apoiar tanto no talento do seu gênio. Eu não esperava ver o Lionel Messi com 39 anos carregando essa seleção tecnicamente nas costas, como ele está fazendo nessa Copa. Eu não esperava ver isso. Então, o lado positivo é que o Messi está mostrando essa capacidade. O lado negativo é que o time não está acompanhando como deveria o seu principal talento. Entrega garra, entrega disposição, mas também entrega muitas deficiências. Não à toa tomou 4 gols de 2 seleções que não estão nas primeiras prateleiras. Longe disso, Egito e Cabo Verde colocaram muitas dificuldades para a Argentina. Terminaram derrotados, mas fizeram a Argentina suar um litro certinho. Então a Argentina tem que ficar mais atenta para esse jogo contra a Suíça. E França, que eu apontei como favorita no geral... Marrocos fez 2 jogos de altíssimo nível depois da fase de grupos. Marrocos evoluiu. Aquele Marrocos que a gente viu contra o Brasil na estreia, que jogou bem no primeiro tempo, que morreu no segundo tempo, não existe mais nessa Copa. E Marrocos fez 2 jogos de altíssima intensidade, nos 2 jogos de mata-mata, com muita força ofensiva e pressão durante toda a partida. Marrocos vai colocar muita dificuldade para a França.
Reino de Marrocos.
Isso.
Só chamamos assim aqui agora. Aprendemos com o professor Pasquale hoje. Tá bom, gente. A gente vai voltar a se falar em algum momento, possivelmente. Já me perdi, né? Sim. Bom trabalho para vocês nessa reta final de Copa aí. A gente vai ter estudo CBN mais curto e tal.
Uma última pincelada,
Tati.
Rapidinho, para a gente ficar de olho na disputa pela artilharia. Essa tá fantástica. E os 4 que estão na ponta da tabela estão ainda na Copa. Messi, Mbappé, Harry Kane e Haaland.
Nossa,
cabeça
tá
a cabeça,
mesmo,
uma
hein?
Disputa espetacular pela artilharia da Copa.
E o Vini Júnior estava com 4 gols, pô. Harry Kane tá com quanto? Com 6, Mbappé e Haaland com 7 e o Messi com 8, certo?
Isso, exatamente.
Ótimo. Ah, vai ser bom de ver mesmo essa disputinha aí. Tá bom. Gente, obrigada por hoje. Um beijo para cada um. Bom trabalho para vocês.
Valeu.
Valeu.
Beijo.
Valeu.
Até amanhã.
Estúdio CBN.
Olá. No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Sala de Música com João Marcelo Boscoli.
Olha quem tá aí.
Não acredito que você veio.
Quanto tempo.
Nem eu acredito que eu vim, que eu voltei. Que legal. Boa
que
tarde,
saudade, João. Tudo eu falei bem? Pros ouvintes que você tava com saudade da gente, eu e o Fernando.
Muito.
Mas tava com
muito.
Mais saudade dos ouvintes.
Não, de todo, porque vocês ainda consigo falar, mas você, ouvinte, é só aqui. Então, que bom, muito feliz, viu?
Ah, que fofinho. O que você traz para esse nosso reencontro?
Olha, pegadas musicais, eu trouxe três músicas que falam desse tipo de momento que vivemos, de volta, de estamos aqui de novo, que saudade que eu tava. Então vamos começar. A primeira, a gente vai para o ano de 1974, um álbum que tem músicas do Benito de Paula, tem da Dolores Duran, tem do Armando Manzanero, mas também tem da dupla, que, enfim, super conhecida aqui no Brasil. Roberto e Erasmo Carlos na voz do Erasmo, na voz do Roberto, composição do Erasmo e do Roberto, O Portão de 74. Trata um pouco da sensação que eu estou tendo Agora, vamos lá, DJ.
Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei.
Calou fundo no meu peito, hein? A voz do Robertão, essa emoção toda desse reencontro.
Emocionou?
Emocionei. Fiquei lacrimejante.
Conte mais, João Marcelo.
Olha, é uma música marcante, né? É uma música que tocou nas rádios, depois foi uma campanha publicitária também que fez muito sucesso. E aí eu fico pensando só num negócio, porque lembro quando eu era criança, meu cachorro me sorriu latindo. É. Eu fiquei sempre imaginando como seria esse sorriso do cachorro. Ou o olhar do cachorro, aquele caramelo te olhando, né? Então, realmente, para mim, tem muita memória. Eu era bem pequeno, mas dessas canções que marcam, chamada Marcar Época, né? Bom, tem outra aqui também, a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai para um álbum que foi lançado em 1979, o álbum Pedaços, que tem músicas, enfim, de Ivan Lins e Vitor Martins, temos músicas de Milton Nascimento, Fernando Brant, Sueli Costa e Paulo César Pinheiro, enfim, Sueli Costa com Abel Silva, mas também temos Chico Buarque na Sob Medida. E separei, tô voltando, Maurício Tapajós, Paulo César Pinheiro. Vamos lá, uma das vozes mais lindas registradas, Simone.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que amala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.
É isso aí.
Eu gosto dessa.
Eu também adoro. Esse tamborim no começo é maravilhoso.
E é a cara de uma música de quem tá voltando mesmo. Assim.
Você consegue ver, né?
A pessoa vai voltando, subindo, né? Ela começa íntima, né, Tatiana, Nando e ouvinte? Ela começa ali só acompanhada por um... Só não, né? Exclusivamente acompanhada pelo tamborim, o baixo do piano. As músicas vão subindo. Parece que são as pessoas chegando e se reunindo. E lá adiante a música está numa alegria... legítima, né, que eu consigo sentir ali como ouvinte, né, parece que traduziu a letra mesmo musicalmente. A última de hoje é uma canção de um álbum monumental chamado Índia. Tem vários arranjos do Gilberto Gil, trabalha como músico e arranjador, Rogério Duprá, Arthur Verocai, uau! E estamos falando de Gal Costa, né? Índia. E aí eu trouxe essa música aqui, ó. Dá uma ouvidinha, ver o que vocês acham, por favor. Por favor.
Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo,
a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito.
Muito bem, voltou bem.
Lucínio Rodrigues, a voz da Mãe Costa. Três músicas que tratam um pouco dessa sensação que sinto hoje, de alegria de estar voltando. É isso aí. Então, tava com saudade.
Você voltou hoje, amanhã já não tem. Sexta também não, a gente volta a se falar na segunda. Aí você volta.
Mas o que é bom, dá saudade. O que é bom no nosso país é essa intermitência. Nada nunca constante. Vai dar errado, mas nunca vai dar certo. A gente vai ficar nessa uma hora rola, entendeu? Um beijo,
obrigado. João. Obrigada, até segunda.
Obrigado,
ouvinte.
Até
segunda. Segunda até segunda. Já não sei segunda mais. Tem. Tem, né? Sala de jantar, que ela mesmo que amar, eu vou largar. Quero te abraçar. Pode se perfumar, porque eu tô voltando. Voltamos, amanhã tem Estúdio CBN de novo. Aliás, a Débora entrou aqui, eu lembrei. Tenho que mandar pro João uma figurinha do cachorro que latiu sorrindo, ou que sorriu latindo. Débora Freitas tem.
Hein?
Quer saber mais? Fica aí que ela vem aí no Ponto Final CBN discorrer sobre a figurinha. Até parece. Com as principais notícias do Brasil e do mundo. Produção do Estúdio CBN, da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Estamos de volta amanhã, né, Fê?
Sim, até amanhã.
Até amanhã, 14h. Apareça.
Estúdio CBN. Rede CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A Polícia Federal fez buscas por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a defesa do ex-chefe do Executivo, a ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e nada foi encontrado. Segundo interlocutores da Polícia Federal, as buscas levaram menos de uma hora. Bolsonaro cumpre 27 anos e 3 meses de prisão. Desde o dia 24 de março, ele cumpre pena em casa. Morreu o policial que foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, trabalhava na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O oficial chegou em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e não resistiu aos ferimentos. Outra agente foi baleada na perna e segue sob observação na unidade de saúde. Os policiais estavam em um carro descaracterizado, realizando diligências na região quando foram atacados. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos devem fazer um grande ataque contra o Irã hoje à noite. Ele reforçou que, se for preciso, o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água da República Islâmica serão cortados. Depois de dizer que o cessar-fogo firmado com o Teerã tinha acabado, o líder norte-americano recuou e afirmou não ter certeza sobre a continuidade do acordo. No horário de Brasília, 5h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e três.
Ponto Final CBN.
Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ponto Final CBN. Hoje sim, não tem jogos da Copa, então vamos juntos e juntas até as 8 da noite com muita informação, análise e também prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Todo mundo em abstinência, né, da Copa do Mundo, tá esquisito, mas amanhã tem jogo de novo.
Ah, eu tava um pouco com abstinência de notícia, né, porque a gente tem feito aqui uns pontos finais enxutinhos e tal. Eu fico com saudade de você, dos nossos ouvintes, dos nossos repórteres, dos nossos colunistas. E hoje estaremos todos aqui, hein? Você pode participar com a gente, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 5 horas, 5 minutos agora. Ana Luísa Bessa está em São Paulo, acompanhando o cenário internacional, tem informações ao vivo sobre a escalada do conflito no Oriente Médio, ou seja, o acordo de paz ou as intenções de paz entre Estados Unidos e Irã, ao que parece, foram por água abaixo. É isso, Ana, boa tarde.
É isso, Débora, uma ótima tarde a você, a Carol e aos nossos ouvintes. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reagiu nesta quarta-feira às novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, direcionadas ao país. O chanceler alertou em um post no X que o Irã vai responder com ações firmes. A gente lembra que mais cedo Trump anunciou que deve fazer um grande ataque contra o Irã na noite desta quarta e citou também a possibilidade de tomar a ilha de Kharg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. A declaração foi dada pouco antes de uma reunião na cúpula da OTAN, na Turquia. Em resposta, Débora, o país persa ameaçou fechar o Estreito de Hormuz caso ocorram novas ofensivas contra o país, segundo a emissora Press TV. O republicano ainda disse em coletiva de imprensa na cúpula que mudou de ideia sobre os líderes do Irã depois de conhecê-los melhor. Ele reiterou que o objetivo da guerra é de que Teherã não tenha uma arma nuclear. E quando foi questionado sobre por que não consegue pôr fim à guerra, Trump disse que o conflito tem sido um tremendo sucesso militar. Mais cedo, ele disse que não quer mais negociar com Teherã.
Eu acho que acabou, não quero mais lidar com eles. Eles são lixo, sabe o que é lixo? Eles são liderados por pessoas doentes. Se eles tiverem uma arma nuclear, eles vão usar. Até onde eu sei, está encerrado o acordo. É um desperdício de tempo falar com o Irã. São mentirosos.
Trump ainda criticou os países da OTAN que, segundo ele, não deram apoio suficiente aos Estados Unidos durante a guerra. Ao lado dele, Débora, o secretário-geral do órgão, Mark Rutte, defendeu a ação americana ao declarar que os ataques foram absolutamente necessários porque Irã teria violado antes o cessar-fogo, né? Isso segundo ele. A crise escalou depois de 3 ataques no Estreito de Hormuz feitos pelo Irã, segundo os Estados Unidos. Em resposta, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou uma série de bombardeios contra o país persa, com mais de 80 alvos atingidos, o que motivou ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait nesta quarta-feira. Débora, a gente segue acompanhando a situação por lá e voltamos se houver alguma atualização.
Obrigada pelas informações, Ana Luísa Bessa em São Paulo. E essa situação toda teve um impacto muito grande no preço do petróleo. Já já o Gustavo Ferreira vai trazer mais informações aqui para a gente. Claro que impacta o mundo inteiro, né, Carol? Mas especificamente aqui no Brasil, o governo Lula está discutindo agora adiar a nova rodada de reversão gradual dos subsídios dos combustíveis em meio a essa retomada do conflito no Irã. A gente lembra que na semana passada o governo brasileiro anunciou o fim do subsídio de 35 centavos por litro de diesel e sinalizou que a outra subvenção do combustível de R$ 1,12 e principalmente a medida relativa à gasolina de 44 centavos deveriam seguir pelo mesmo caminho. com normalização dos preços do petróleo no mercado internacional, o que não aconteceu, né? O que não tem acontecido a partir do que tivemos hoje. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante entrevistas, indicou que a retirada da subvenção da gasolina ocorreria já nesta semana, segundo aqui informações do jornal O Globo. E esse argumento da volatilidade decorrente das últimas notícias também deve ser usado pelo governo para pedir a compreensão de outros atores, inclusive do Congresso, caso resolva mesmo adiar essa redução da subvenção. Segundo interlocutores, é também do interesse do Executivo reverter essa subvenção por causa do impacto fiscal da medida. Mas claro que é difícil tomar essa decisão num ambiente tão volátil.
Quando a gente achou que ia ter algum alívio, né? Parece que a coisa voltou a estaca zero. Ô, Débora, o que também continua repercutindo a participação do senador Flávio Bolsonaro naquela audiência sobre a investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil, ele recebeu muitas críticas, inclusive do pré-candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado. A gente segue em Brasília com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Débora, é o pré-candidato Ronaldo Caiado. Ele disse que é inaceitável e infeliz essa participação de Flávio Bolsonaro no sentido de fazer uma defesa pelo adiamento do tarifaço que poderá ser imposto ao Brasil pelos Estados Unidos. O pedido de Flávio prevê, então, que essas sobretarifas às exportações do Brasil sejam aplicadas somente depois das eleições. E as críticas de Caiado vieram num evento com os presidenciáveis na Confederação Nacional do Comércio.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
Lembrando que Flávio argumentou em documento enviado ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos que o tarifaço do ano passado foi utilizado politicamente pelo governo Lula. Caiado também criticou que seria uma postura ideológica da diplomacia brasileira e disse que o Brasil sofre pressões simultâneas dos Estados Unidos, da China e da Europa, citando barreiras regulatórias europeias. Já Romeu Zema, que também participou desse encontro com os presidenciáveis da Confederação Nacional do Comércio, não chegou a comentar sobre a postura de Flávio, mas criticou, então, o que chama de uma dependência da China em termos de importação, uma pauta muito grande e de importação e até de exportação para a China. Portanto, defende que outros acordos com os Estados Unidos sejam realizados. Ainda com relação ao posicionamento de Flávio, o Palácio do Planalto ontem emitiu uma nota de repúdio contra as declarações do senador. Segundo o governo, em vez de defender o país das alegações infundadas, o senador preferiu legitimar uma investigação injusta contra os empresários e os trabalhadores brasileiros. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Senador Flávio Bolsonaro, que diante dessas críticas fez uma live, né? Disse que o presidente Lula é lambibotas da China, afirmou que vai propor ao governo Trump a criação de uma zona de livre comércio das Américas, claro, se for eleito presidente, e disse que nos bastidores é dado como certo que realmente o escritório comercial americano vai aplicar essa tarifa extra aí aos produtos brasileiros.
Em Brasília ainda, João Rosa tem mais detalhes sobre a convocação do chanceler Mauro Vieira por uma comissão da Câmara. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora, Carol, boa tarde para vocês. A declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre um eventual risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro tem repercutido não só no Congresso, viu, Débora, mas também no Supremo Tribunal Federal e também dentro do próprio governo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento para convocar Mauro Vieira a prestar esclarecimentos. Em um documento enviado à Casa, ele cita cogita a possibilidade de uso de força militar dos Estados Unidos no Brasil, depois do país classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, classificou a declaração de Mauro Vieira como irresponsável.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou que a decisão dos Estados Unidos abre sim a brecha para uma intervenção em solo brasileiro. Vamos ouvir.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
Bom, Débora, no judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que confia na soberania brasileira. Vamos ouvir.
O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações.
Enquanto isso, Débora, o governo busca reduzir a tensão diplomática e as divergências internas. Isso porque a avaliação apresentada pelo Itamaraty não tem o apoio do Ministério da Defesa. A pasta já havia manifestado que não vê risco de uma atuação militar dos Estados Unidos no Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, deve participar hoje de uma reunião com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, e o assunto pode entrar na pauta. Eu volto com você.
Obrigada. Inclusive, esse encontro com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos e o nosso ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, está previsto para ocorrer durante a Conferência de Ministros da Defesa da América no Peru. O ministro Múcio se reuniu com o presidente Lula ontem, justamente numa preparação para essa conversa com o auxiliar de Donald Trump. O objetivo é tentar construir um ambiente pacífico com o apoio de países vizinhos aqui da América do Sul, justamente para acalmar essas relações que ficaram tensionadas depois dessa classificação de PCC e Comando Vermelho pelos Estados Unidos como organizações terroristas, contrariando o governo brasileiro. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já estaremos de volta para falar mais sobre a violência no Rio de Janeiro.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estamos de volta ao Noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. E a partir de agora, então, você acompanha comigo os principais destaques do Noticiário do DF, as informações do trânsito. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. Os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN está aberto. O número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. E a gente já começa acionando a nossa reportagem ao vivo. A repórter Juliana Souza está conectada aqui com a gente e tem informações do DF. Não é isso, Juliana? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Ana. Boa tarde. O Terraço Shopping promove nos dias 24 e 25 de julho mais uma edição do Arraiá do Terraço, com programação gratuita voltada para toda a família. O evento vai ser realizado das 6 até as 10 horas da noite na entrada principal do shopping, com quadrilhas juninas, shows ao vivo, comidas típicas e atividades infantis. A programação musical começa na sexta-feira com a apresentação da quadrilha Mutulão, seguida